espetáculo Limbo está em cena até dia 8 de fevereiro no Teatro de La Colline, em Paris. A peça foi apresentada em Portugal em 2021, recebeu o prémio Melhor Texto, Melhor Espetáculo pela Sociedade Portuguesa de Autores. Vítor de Oliveira nasceu em Moçambique, cresceu em Portugal, viveu em São Pedro do Sul, na Serra do Caramulo, em Águeda, no Barreiro, no Porto, mais tarde e metade da sua vida aqui em França. Vamos falar com o encenador e ator do Limbo, Vítor de Oliveira. Em palco fala da sua história familiar, explora os conflitos entre gerações, especialmente com seu pai, o impacto da herança colonial, a genealogia, o colonialismo, a desconstrução, heranças. Diz que foi um acidente nascer noutro sítio e pergunto-lhe porquê.
Quando faço essa citação do Achille Mbembe, que diz que um acidente nascer num dado lugar, é apenas para dizer que, pronto, nós nascemos num determinado espaço e depois temos toda a vida para criar algo, para criar uma vida e para ver como é que o facto de termos nascido numa época determinada, num país determinado, como é que essa história faz parte de nós e como é que nós nos construímos com essa história. E, obviamente, eu, tendo nascido numa colónia portuguesa, durante o período colonial, sendo neto de colonos brancos portugueses e colonizadas negras moçambicanas, como é que eu cresço e como é que eu me defino e como é que eu avanço na minha vida fazendo parte dessa história que é uma história extremamente complicada, extremamente difícil, que é a história da colonização portuguesa. Mas hoje, já estamos em 2025, o ano passado Portugal comemorou os 50 anos do 25 de Abril, este ano Moçambique vai comemorar os 50 anos da independência. Como é que avançamos sabendo o que foi a colonização, sabendo o que houve de terrível, e como é que hoje nos definimos, como é que hoje conseguimos criar algo para além do horror que foi a colonização, sem negar aquilo que aconteceu, mas dizendo, ok, aconteceu, mas hoje como é que nós fazemos para ir para além dessa história e para construir algo que esteja ligado a essa história comum que é a nossa e tentar avançar com tudo isso. Todas essas questões são questões que me acompanham, para as quais não tenho respostas precisas, digamos assim, mas as questões em si já são suficientemente interessantes para que elas me acompanhem e para que eu tente, no palco com o Limbo, por exemplo, dar algumas respostas, ou pelo menos fazer com que as pessoas que estejam na plateia que ouçam e que vejam o que está a acontecer, se possam questionar também e, eventualmente, que essas histórias possam ecoar na própria história de cada um, de cada uma delas.
De onde és? De Jandu.
Em palco, durante uma hora e um quarto, partilha algumas das suas histórias. Partilha episódios traumáticos da infância, como o desejo de se esconder do próprio pai para não ser associado a ele. Descreve a procura de um sentimento de pertença. Pensar no passado é também uma forma de sair deste limbo.
Sim, é uma forma de voltar a olhar para esse limbo de que eu falo com um pouco mais de distância, também tem a ver com a idade que eu tenho hoje e com o fato de há um tempo todas essas questões andarem à minha volta, e tem a ver com essa distância e com essa maneira de dizer, ok, isto e isto aconteceu assim, 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 e porquê que aconteceu assim? Porquê que houve esta reação? Porquê que isto aconteceu? Não para tentar encontrar respostas, mas porque eu tenho a impressão que essas situações, digamos, de que eu falo durante o espetáculo, que fazem parte dessa dramaturgia, que essas situações, elas são representativas de toda uma parte da história portuguesa e colonial, no meu caso com Moçambique, mas poderia ser com Angola, com Cabo Verde, Guiné, São Tomé, mas tem a ver com essa relação às ex-colónias portuguesas. Sim, é uma maneira de olhar para essas situações, de tentar compreendê-las hoje, com a idade que eu tenho e com o trabalho que eu tentei fazer de dramaturgia e de compreensão enquanto artista, para dizer, ok, isto aconteceu assim porque isto, 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 e obviamente que há menos sofrimento, um certo apaziguamento, digamos assim, que vem pouco a pouco, porque a história, mesmo se eu conto a partir de mim, ela não é apenas a minha história. Quando eu fiz em Lisboa e fiz em Guimarães, em março, dia 28 de março, vou fazê-la no Teatro Circo de Braga, enquadrado no Dia Mundial do Teatro, e toda essa relação para que as pessoas que venham ver, cada um faz o seu caminho, mas as questões que estão lá, elas são partilhadas e cada um de nós pode encontrar as suas respostas.
Recua até 1977, uma viagem de carro onde vê brancos a serem queimados numa Fiat vermelha. Nunca se esquece o que se vê.
É difícil, quer dizer, quando são coisas tão traumatizantes, é difícil esquecer. E depois tem a ver com o que se passou depois, porque havia esse período, pronto, em que, depois da independência, em que havia, como eu digo, uma raiva extremamente forte, obviamente, contra os brancos portugueses, contra os mestiços. É por isso que eu conto que num autocarro em Maputo, de repente, eu estava com os meus pais e com o meu irmão, e as pessoas começaram a gritar: abaixo o mulato não tem bandeira, abaixo o mulato. Tudo isso, obviamente, são coisas que, quando somos crianças, não percebemos muito bem o que se passa, mas percebemos que há uma agressividade extremamente forte e é que as pessoas têm-nos por responsável de algo. Obviamente, enquanto criança, não percebia muito bem, mas depois consegui perceber que isso tinha tudo a ver com o tipo de colonização portuguesa, com o facto que os mestiços, obviamente, tinham mais direitos que os negros e menos direitos que os brancos, e que essa hierarquia das raças que foi instaurada pela colonização portuguesa fez com que, de repente, os mestiços estejam num entre dois e que são insultados de um lado e do outro. Para uma criança da minha idade, nessa altura, é extremamente traumatizante porque, de repente, não sabemos quem somos. E aí fechamos-nos num limbo. Fechamos-nos em algo em que não temos identidade, não sabemos quem somos e estamos no entre dois, entre o paraíso e o inferno, que é uma das definições religiosas do que é o limbo, mas no entre dois racial também, não somos nem brancos nem negros, nem no entre dois nem somos nem portugueses nem moçambicanos, não somos nada. E esse não sermos nada que nos é imputado, que nos é dado, que nos é mostrado, quer seja pelos brancos, quer seja pelos negros, foi, não apenas para mim, mas como para milhares de outras pessoas, extremamente difícil durante anos e anos e anos, mesmo depois, quando chegamos a Portugal, pelas mesmas razões.
Eu não queria ir embora. Não, eu vim embora porque fui expulso da República para Moçambique. Eu perdi esse passaporte. Estava lá. Expulso da República para Moçambique, depois eu tornei traidor da cidadania.
Em palco está o Vítor, mas interpreta também o Francisco, o seu pai, na voz, na musicalidade, nos gestos, talvez nas expressões. Era importante para si trazer o seu pai ao palco?
Sim, sim, era extremamente importante porque o espetáculo começou a ser pensado a partir de uma conversa que eu tive com ele. Uma das conversas, das minhas discussões que eu tive durante uma parte da minha adolescência e mesmo uma parte da minha vida de adulto com o meu pai. Conversas extremamente difíceis, com muitos pais e muitos filhos, conflitos gerações, mas não apenas isso, também com um olhar que cada um de nós tinha sobre a colonização e sobre o que se tinha passado em Moçambique. E, de repente, a partir de uma das conversas que eu tive com ele, em que eu disse, não, eu tenho que fazer algo no palco, eu sou um artista, tenho que tentar encontrar uma maneira de contar tudo isto, porque eu nunca vi um espetáculo sobre este assunto em palco, em Portugal, e a voz, o percurso de todos estes milhares de mestiços, de mulatos, como éramos chamados, é importante e eu penso que há muita gente que se vai identificar e que vai reconhecer e que vai ser tocado pelo fato de estarmos a falar disso. E foi exatamente o que aconteceu em Lisboa, no Porto, fizemos também no Fitei, no Porto, em Guimarães, espero que seja que vá acontecer também em Braga, em março. Essa relação a toda uma história. E é verdade que quando, de repente, o pai existe, obviamente, o meu pai fala assim ainda hoje, é um homem que metade da sua vida já viveu em Portugal, mas que continua a ter um sotaque moçambicano, continua a falar com uma música, com um ritmo de música, que é o ritmo dele, com o seu sotaque de moçambicano, ainda hoje. Em Portugal, quando eu o faço, as pessoas percebem logo que ele é moçambicano e tem palavras que só ele é que diz e tem palavras que os portugueses reconhecem que são os moçambicanos ou os angolanos que dizem, enquanto que teve que haver um trabalho de tradução e de adaptação para que isso possa ser ouvido hoje aqui para um público francês, como é que eu consigo dar um sotaque? Eu não podia, por exemplo, tentar criar um sotaque francófono, quer dizer, de um sotaque do Congo ou dos Camarões ou de uma das antigas colónias francesas, porque não é exatamente a mesma coisa, porque eu tinha muito receio de cair num clichê. Tinha que encontrar uma maneira de dar um ritmo à sua voz, de dar um ritmo à sua maneira de falar, que as pessoas pudessem perceber que tem muito a ver com ele, e ao mesmo tempo há pequenas expressões que tem a ver, obviamente, com o fato que é um africano que fala, e tudo isso, sim, era extremamente importante para que as pessoas possam ver que é um homem já de uma certa idade e, sobretudo, um homem que é representativo, mais uma vez, de pessoas da geração dele e mesmo um pouco mais novas que continuam a interrogar-se e a olhar, de uma certa maneira, para aquilo que foi o colonialismo português e como é que isso é importante fazer ouvir.
Na peça também fala do facto de ter crescido a admirar os brothers, os irmãos americanos, e pergunto-lhe de onde é que vem essa força dos Black Powers, dos Black Panthers.
Tem muito a ver, porque tem a ver com toda a segregação racial, obviamente. A história da segregação racial americana é uma história que na Europa nós conhecemos relativamente bem, mas a verdade é que eu, nascido numa colónia portuguesa e numa colónia que enviou bastantes escravos para o Brasil e para os Estados Unidos, quer dizer, aliás, eu falo num espetáculo, digo que a minha avó nasceu em 1910 e que o último barco negreiro clandestino que saiu do porto de Ourenço Marques na altura, foi em 1920, quer dizer, a minha avó tinha 10 anos, quando o quer dizer que há algo que está presente, que está lá. Portanto, essa relação com os americanos, e eu depois falo mais tarde, quando nós chegamos a Portugal, no princípio dos anos 80, como é que as séries americanas, eu falo no Raízes, que era uma série dessa altura, as séries americanas, de repente víamos nós próprios, quer dizer, os nossos antepassados, e depois a música americana, havia uma identificação que era extremamente importante, coisa que não havia em Portugal, sim, coisa que não havia em relação aos negros moçambicanos, porque nessa altura não havia grande coisa. Como havia a televisão, a rádio, a música, e eu falo de toda a música negra americana, que me acompanhou e que acompanhou toda a minha família, essa identificação a algo era extremamente importante. E como, e eu falo disso, como para os americanos um mestiço é negro, one drop of black blood, como eles dizem, para mim, de repente, ok, afinal, eu sou negro, mesmo se, de repente, já não sabia muito bem o que era. E toda essa indefinição era extremamente difícil, mas quando eu estava ligado à música negra americana, havia algo de um orgulho, nos meus antepassados, de um orgulho, na minha cor de pele, num orgulho de toda a minha história, que os americanos tinham e têm ainda hoje, muito forte, e que quando eu olhava para a história da colonização moçambicana, eu tinha dificuldade em sentir essa relação ou orgulho daquilo que eu sou e daquilo que são as minhas raízes.
Isso talvez também pelo facto de Portugal ter demorado muito falar abertamente de Moçambique, de Angola, das antigas colónias e das culturas. Não havia abertura, portanto?
Não havia muito pouca abertura, não se falava da Guerra Colonial, não se falava dos moçambicanos que chegaram a Portugal, porque, como eu digo no espetáculo, quer dizer, nós, obviamente, não éramos pessoas escravizadas, isso já tinha acabado há muito tempo, não éramos retornados, que são os colonos que tinham voltado para Portugal, e não éramos, como diziam em Portugal, portugueses de gema. O que quer dizer que não éramos nada disso, portanto, o que é que éramos? Essa indefinição fazia com que era extremamente complicado e difícil haver uma identificação própria, haver um orgulho naquilo que eu era, e a cultura negra americana era uma boia de salvação, porque algo acontecia e eles tinham a certeza do que... E eles diziam, não, é assim. E quando eu falo do James Brown, quando James Brown diz I'm black and I'm proud, e faz uma música incrível, I'm black and I'm proud, eu, os meus primos e todos, ouvíamos isso, sim, 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 e obviamente, mesmo se na altura estávamos no norte, numa aldeia, que seja São Pedro do Sul, ou depois na Serra do Caramulo, ou no Barreiro, ou em Sintra, mais tarde, tudo isso, mesmo se o que estava à volta não era isso, era de me mostrar quem eu era, e de haver os insultos, obviamente, os insultos com os quais eu e os meus primos crescemos, os insultos, preto, escarumba, todas essas coisas especialmente terríveis, com os quais crescemos, mas pouco a pouco há uma vontade de ir para além disso e de se construir enquanto homem, enquanto adulto, e de dizer, ok, tudo bem, nós somos isso tudo, mas isso tudo é importante porque tem a ver com a minha história. E isso é a história, obviamente, ligada à história das minhas avós, o facto de eu ser nascido numa colónia, mas obviamente eu não posso esquecer que há também outra parte de mim, que é a história dos meus avós, que eram brancos, colonos, do norte de Portugal, do centro de Portugal, e isso também faz parte da minha história. Há um equilíbrio a encontrar, equilíbrio para que eu possa caminhar sereno e que deixe o limpo.
Fala das agressões durante o espetáculo, de agressões do seu irmão, sua, fala também da morte de Bruno Candé e pergunto-lhe agora, mais recentemente já se começou a falar de colonização, mas ainda há muito trabalho pela frente.
Ainda há muito trabalho porque tem a ver com o que disse o António de Almeida Mendes, o historiador, porque é algo que, embora nós já tenhamos feito um grande trabalho, Portugal já tinha feito um grande trabalho, justamente, sobretudo desde há uns 20 anos para cá, sobre o facto de olhar para a colonização e de se interrogar enquanto sociedade sobre a história que é nossa, em comum, mas ainda há velhos hábitos, digamos assim, que ficaram, ainda há uma maneira de olhar para as pessoas que vieram das ex-colónias de uma certa maneira, de olhar para os descendentes, os afrodescendentes que vivem, que nasceram em Portugal e que vivem em Portugal de uma certa maneira. E isso é extremamente difícil. Eu, quando falo do Bruno Candé, falo, porque falei antes do Alcindo Monteiro, que morreu em 1995, três anos depois de eu ter sido agredido por skinheads no Porto, e tudo isso é para ver como é que a sociedade faz. E o fato do Bruno Candé, eu falo disso porque foi em 2020, foi ontem. E ainda hoje, o que se passou há muito pouco tempo em Lisboa, do fato de, numa rua, no centro de Lisboa, as pessoas terem sido encostadas à parede, é daquelas coisas que, para mim, eu fico em estado de choque. Não sou só eu, felizmente, fico em estado de choque porque não compreendo como é que ainda hoje, em 2025, a sociedade portuguesa e o Estado português possa justificar uma ação que é absolutamente horrível, que é absolutamente terrível. Quer dizer, que isso possa acontecer durante o período da segregação racial, falávamos há bocado sobre os Estados Unidos, quer dizer, nos anos 40, 50, mesmo sempre nos Estados Unidos, ok, tudo bem, mas estamos em 2025, e que hoje em Portugal ainda possa haver uma maneira de menosprezar, de indicar, de olhar para o outro e de pô-lo, de fechá-lo em algo tão desprezante, me deixa absolutamente desamparado e não consigo perceber. E felizmente sei que houve uma grande manifestação em Lisboa e que as pessoas foram à rua dizer não nos encostem à parede, porque não é possível que em Portugal, que é um país que faz parte da comunidade europeia desde há tantos anos, que ainda hoje possamos estar ligados a essa maneira de menosprezar o outro e de rebaixá-lo e de ter uma relação racista tão profunda. Não é possível, não é possível.
Vítor, nasceu em Moçambique, imagino que acompanhe a atualidade moçambicana e de que forma é que olha para estes últimos 2 meses de agitação política, de protestos?
Olho com uma grande preocupação, porque é uma outra história, obviamente, não tem nada a ver com esta peça, mas de uma certa maneira tem a ver, porque tem a ver com todo o período da colonização, quer dizer, Moçambique é um país extremamente jovem. Este ano, Moçambique festeja os 50 anos, desde 1975, que o mesmo partido gera todo o país, até 1992, sobre um regime marxista-leninista, e a partir de 1992, já não é a República Popular de Moçambique, é a República de Moçambique, portanto, é uma democracia, que há eleições. Durante muitos anos, essas eleições eram fraudulentas, as pessoas sabiam mais ou menos que eram fraudulentas, mas tudo isso era feito com o aval, digamos assim, que seja dos portugueses e de outros países, porque era necessário que o país continuasse num caminho para a democracia, e não é apenas a história de Moçambique, tem a ver com muitas outras democracias do continente africano pós-independência, mas a verdade é que 50 anos depois estamos num caminho que é um bocado, eu vejo um bocado, infelizmente, como um beco sem saída, não apenas porque houve uma outra pessoa que ganhou as eleições, e está provado, não sou eu apenas que o disse, provado que o Venâncio Mondlane ganhou as eleições, como, por outro lado, há uma juventude que já não quer absolutamente continuar da mesma maneira. E o que nós estamos a assistir é uma juventude extremamente forte que diz basta, basta, não podemos continuar assim. E essa maneira que os jovens, porque são essencialmente jovens que vão para a rua e que são mortos, já há mais de 200 mortos, é absolutamente terrível, mas há uma vontade extremamente grande de fazer com que não seja possível, porque um país que tem uma riqueza natural tão grande, como é que é possível que seja ainda hoje um dos países mais pobres do mundo? Obviamente que tem a ver também com a maneira como a descolonização foi feita, com a maneira como os países europeus e o Ocidente olhou para a descolonização feita pelos países africanos. Tudo isso está ligado à história. Estou bastante preocupado porque não consigo ver o que é que poderá acontecer, porque eu sei que houve uma tomada de posse com os deputados do partido Podemos e, ao mesmo tempo, o Venâncio Mondlane, que foi ele que ganhou, diz que não é possível, e as pessoas vão outra vez para a rua e são outra vez baleados. O que é que poderá acontecer para que tudo isso pare e que haja algo em que as pessoas aceitem que o país tem que mudar? Por enquanto, confesso que não sei muito bem o que é que vai acontecer e que estou bastante inquieto.
Talvez sair do limbo.
De uma certa maneira, sim.
Vítor de Oliveira, ator, encenador, dramaturgo desta peça Limbo, em cena até dia 8 de fevereiro aqui em Paris, no Théâtre de la Colline.